Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria Ocidente apela à Rússia para deixar de atacar a oposição. Nigéria, explosões fazem 14 mortos. Afeganistão, 11 pessoas morrem em despenhamento de cargueiro americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-se em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos o Justin Dwayne, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro Carlos Correia entregou hoje ao presidente José Mário Vaz a lista do elenco governamental. Resta agora aquele último avançar com o decreto presidencial para as suas respectivas nomeações. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
É uma equipa que, segundo informações disponíveis, tem uma forte base do anterior governo, liderado por Domingos Simões Pereira, que é o presidente do PSGC, cujas relações com o chefe de Estado há muito que se deterioraram. Depois do fiasco nas negociações com o PRS, segundo a força política guineense, o PSGC tentou e ainda está agora a tentar recompor relações com diferentes correntes que se rebelaram com a direção. Foi neste sentido que o Domingos Simões Pereira desencadeou uma série de encontros com figuras importantes destas correntes para os convencer a enterrar em manchados de guerra e pensar no bem coletivo do partido. Um apelo que poderá ter feito desde que as cedências de Simões Pereira vão na direção de satisfazer certos interesses em presença, sustentou uma fonte do PSGC. Com o governo de Carlos Correia já constituído, devendo o presidente José Mário Vaz apreciar e decidir em decreto presidencial a sua validade, restam poucas margens para flexibilizar ainda mais as posições tendentes a responder a uma maior e elástica inclusão que se pretende fazer em nome da estabilidade interna. As negociações para este propósito foram, de certa forma, renhidas, dizem algumas fontes, mas a determinação de Simões Pereira marca pontos para convencer os seus detratores a mudarem de opiniões e aprovar a sua linha de presidência, apoiando assim o governo de Carlos Correia, que vai precisar de uma maioria efetiva na Assembleia para a aprovação do seu programa e orçamento. Entretanto, com a possibilidade de alguns dos seus membros vierem a integrar o governo de Carlos Correia, PRS veio publicamente ameaçar com sanções disciplinares, que vai de suspensão a uma eventual expulsão de qualquer dirigente ou militante que integre o atual executivo, sem que para isso tenha alguma autorização precedente do partido. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos a falar acerca da Guiné-Bissau, um país que não cumpriu as metas de desenvolvimento do milénio, mas que tem esperança de ter avanços nos objetivos de desenvolvimento sustentável recentemente acordados pelas Nações Unidas. O representante permanente da Guiné-Bissau nas Nações Unidas, João Soares da Gama, diz que para tal o país precisa de estabilidade. Amâncio Miguel.
João Soares da Gama, que deverá intervir hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, diz que, à exceção de alguns avanços na educação e meio ambiente, o desenvolvimento na Guiné-Bissau foi largamente prejudicado pela situação política.
Em relação a combate à pobreza e outros objetivos, na verdade, continuamos muito aquém do desejado. Mas, como dizia, isto deve-se fundamentalmente a situação de instabilidade que infelizmente ainda perdura no nosso país.
Para o diplomata guinense, a Guiné-Bissau precisa de normalizar a situação política para aproveitar as oportunidades dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Tendo um governo de inclusão, um governo consensual, estamos certos que o país irá tudo fazer no sentido de honrar os seus compromissos relativamente à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Digo isso porque, como pode saber, nós tivemos uma mesa redonda que foi realizada em março último em Bruxelas, na qual a Guiné-Bissau apresentou a sua estratégia de desenvolvimento denominado Terra Arrancá. Esta estratégia foi largamente debatida e portanto, discutida e aceita a nível interno, foi levado em Bruxelas, foi levado à mesa redonda de Bruxelas e tivemos a sorte de este documento ter sido aceito pela comunidade internacional, na sequência da qual houve promessas avultadas de quase 1,5 bilhões de dólares para apoio ao processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau.
João Soares da Gama, representante permanente da Guiné-Bissau nas Nações Unidas.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. A presidente brasileira Dilma Rousseff anunciou hoje uma reforma ministerial para diminuir os ministérios e despesas administrativas. A governante brasileira disse que cortou 10 ministérios e que criou outros dois para atender os partidos da sua base aliada. Patrick Vaz, com mais pormenores.
Essas mudanças têm gerado muitas especulações na política brasileira. O cientista político Malco Camargos não vê com bons olhos a reforma política neste momento. Ele destaca que o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai ficar mais enfraquecido e a crise no Brasil deve se agravar ainda mais.
É muito evidente que a solução não passa por essa reforma neste momento. Se o problema do governo é a construção de uma base maior no Congresso, e se essa base, se essa estratégia para a construção disso é a entrega de cargos públicos, de orçamento e de nomeações, com a necessidade de redução da máquina via ajuste fiscal, o momento da reforma é extemporâneo. Ela vai gerar mais danos do que benefícios, porque ela terá que tirar pessoas do governo. A reforma, seja em qualquer direção, ela tira o poder da presidente.
A coordenadora do Grupo Opinião Pública da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, Mara Teles, acredita que o governo federal apenas vai se recuperar da crise se, de fato, retomar o comando do Legislativo e se aproximar mais da sociedade.
A saída para a crise ela não é fácil, ela não foi produzida apenas pelo governo. Ela foi produzida também pela oposição que incendiou o país e por um Legislativo que se acostumou também a toma lá da cá, ao fisiologismo, ao clientelismo, e agora parece que o Legislativo quer devorar o Executivo.
Há também aqueles que defendem uma mudança mais profunda no sistema político brasileiro, como o advogado e sociólogo Júlio Pinto.
Temos chegado no que eu chamo de uma crise cíclica, efetivamente, que é alguma coisa que não pode ser resolvida no âmbito do próprio sistema. Esse sistema, mundo que nós temos vivido, ele está chegando a uma fase de esgotamento. E esse esgotamento, ele fica evidente tanto no aspecto econômico e uma crise cultural seríssima também. A saída vai ser uma saída mais transformacional do que isso aí.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América. Tem estado a decorrer esta semana a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Tivemos há pouco uma entrevista enviada pelo nosso colaborador Amâncio Miguel. Amâncio, boa tarde. Quais são as últimas hoje aí a partir de Nova Iorque da Assembleia Geral das Nações Unidas?
Boa tarde, Eduardo. As últimas duas são duas notas breves em relação à intervenção de São Tomé e Príncipe, que entraram neste momento a intervir o ministro de Negócios Estrangeiros, Manuel Salvador, que, para já, pelo que já disse, voltou à tônica da questão da inclusão de africanos no Conselho de Segurança e também falou da necessidade de se investir a sério para a questão das mudanças climáticas. Diz ele que, se a abordagem não for bem feita, os países mais pobres, como São Tomé, é que irão sofrer. Em relação ao continente africano, já tivemos também há pouco tempo, foram das duas intervenções, São Tomé e Burkina Faso, de Michel Kafandu, que é o presidente interino daquele país, que apela para a democracia em África e fez referência ao facto de ainda existirem pessoas que querem tomar o poder usando a força e deu o exemplo de si mesmo, que há duas semanas foi vítima de um golpe de Estado e depois, com o apoio da comunidade internacional, como ele afirmou, voltou ao poder. Só para terminar, Michel Kafandu disse também que pede à comunidade internacional para apoiar o Burkina Faso nesta transição, para que seja eleito um governo que representa o povo, e lamentou também a questão de ter-se perdido vidas e algumas pessoas terem ficado feridas em defesa de um governo democrático na Guiné-Bissau. A África Lusófona só volta a intervir nesta Assembleia Geral das Nações Unidas e pela última vez amanhã com o embaixador da Guiné-Bissau nas Nações Unidas, que vai ser ele o representante, o último representante lusófono a intervir nesta Assembleia. São duas notas, estas apenas, que tinha para esta edição.
Pois, Amâncio Miguel, muito obrigado por esta reportagem a partir de Nova Iorque, a partir das Nações Unidas. Continua sintonizado com a Voz da América, passagem agora para Moçambique, onde há notícias de novos confrontos entre forças da RENAMO e forças de segurança na região do Chimoio. O André Batista tem mais pormenores.
Um novo confronto, esta sexta-feira 12, entre a guarda da RENAMO e forças de defesa e segurança, precipitou a fuga de dezenas de populares na região de Chicaca, distrito de Gondola, centro de Moçambique. O confronto, que ocorreu cerca de 17 km a norte da zona do incidente de Zipinga, na última sexta-feira 25, que saldou 25 mortos, provocou a paralisação do comércio, transporte público, escolas e hospitais, que permaneceram encerrados até o final da tarde de hoje, quando a população levava trochas, galinhas e cachorros, fugiam dos confrontos. A população conta que viaturas militares cruzaram a zona de Chicaca no princípio da manhã de hoje, tendo fixado-se na escola local, quando foram ouvidos os primeiros disparos na região. Um grupo de 6 jornalistas tentou seguir a trilha até a zona dos confrontos, mas um cordão de segurança da unidade de intervenção rápida impediu a continuidade do grupo, supostamente porque havia uma posição da guarda de RENAMO a escassos metros do local, junto ao rio Moussatoua. É nas margens deste rio que está montado o acampamento da RENAMO, onde se supõe também esteja o líder da RENAMO, Afonso Djegama, que não é visto publicamente desde o passado dia 25 de setembro, quando a sua caravana foi metralhada na Estrada Nacional número 6, a principal estrada que liga o Porto da Beira, no Oceano Índico, aos principais países do interior de Manica. André Batista, para a Voz da América.
O presidente americano Barack Obama condenou o mais recente massacre aqui nos Estados Unidos, verificado ontem numa pequena comunidade do estado de Oregon, na costa oeste do país. 9 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas no tiroteio ocorrido ontem de manhã na Universidade de Umpqua, perto da cidade de Roseburg, no sul de Oregon. O presidente americano não escondeu a sua frustração dirigindo-se aos americanos depois de mais um massacre numa escola.
As I said, just a few months ago, and I said a few months before that, and I said each time we see one of these mass shootings, our thoughts and
tal como disse há poucos meses atrás, e como já tinha dito poucos meses antes disso, afirmou o presidente Obama, cada vez que assistimos a um destes assassinatos em massa, as nossas preces não são suficientes. O presidente Obama lamentou aquilo que considerou como a resposta de rotina a esses ataques rotineiros nos Estados Unidos, especialmente por parte daqueles que se opõem a qualquer legislação de controle de armas.
Right now, I can imagine the press releases being cranked out. We need more guns, they'll argue. Fewer gun safety laws.
Posso, disse o presidente Obama, imaginar os panfletos sendo imprimidos. Precisamos de mais armas, argumentam eles. Precisamos de menos leis de segurança das armas. Cerca de 100 elementos das forças de segurança, incluindo a polícia local e agentes da Polícia Federal, o FBI, acorreram às instalações da universidade depois do tiroteio ter começado. De acordo com várias testemunhas oculares, o atacante, fortemente armado, entrou nas salas de aula perguntando, antes de disparar, se as vítimas eram cristãs. O autor do ataque foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. A guerra contra extremistas islâmicos não se desenrola apenas nos campos de batalha do Médio Oriente ou na prevenção de atos terroristas em redor do mundo. Essa batalha desenrola-se também nas redes sociais, onde extremistas efetuam o seu recrutamento e através da internet com os seus vídeos de propaganda. Os Estados Unidos estão envolvidos com os seus aliados numa campanha de contra-propaganda no espaço cibernético, tal como refere de seguida o João Santa Rita.
Há alguns anos atrás, o Departamento de Estado americano formou o Centro para Comunicações Estratégicas de Contra-Terrorismo, com o objetivo de combater a Al-Qaeda, mas que se transformou subsequentemente num órgão para combater a propaganda do chamado Estado Islâmico. O subsecretário de Estado para a Diplomacia e Relações Públicas, Richard Stengel, disse que, se é verdade que o Estado Islâmico tem uma máquina de propaganda muito sofisticada, a opinião no ciberespaço poderá estar a mudar. Isso, disse Stengel, não se deve somente aos esforços dos Estados Unidos. Em julho, foi lançado em Abu Dhabi o chamado Centro Sawab, que tem como objetivo responder à propaganda do Estado Islâmico e que é um esforço conjunto entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos. Sawab significa em árabe a via correta. Richard Stengel explicou.
This is part of our strategy, which is not to focus on American versus ISIL messaging. That isn't the ball game.
Isto é parte da nossa estratégia, em não estarmos centrados num conflito de mensagens dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Não é isso que está em causa. O que está em causa é todo o resto do mundo islâmico contra o Estado Islâmico. Por isso queremos criar uma rede composta por várias redes de diversos centros, o primeiro dos quais é o Centro Sawab.
Stengel disse que o centro está presente em diversas redes sociais, enviando também tweets que cada vez mais têm seguidores nessas redes. As mensagens incluem testemunhos de pessoas que abandonaram as zonas do Estado Islâmico, descrevendo a realidade que encontraram. Se é verdade que o Estado Islâmico é neste momento o centro de atenções, no que diz respeito à propagação do extremismo violento, há outras organizações em diversas partes do mundo.
As a government effort, we're focused on Boko Haram, Al-Shabaab. We've been giving money and aid to those countries that are directly.
Estamos também centrados no Boko Haram, Al-Shabaab, e temos fornecido fundos e ajuda aos países que são diretamente afetados por esses grupos. Tentamos também interromper as suas mensagens. O Centro para Comunicações Estratégicas de Contra-Terrorismo opera em 5 ou 6 línguas e, portanto, à medida que a violência extremista se alastra para outras regiões, nós tentamos estar lá. Estamos conscientes disso e estamos a trabalhar nisso.
Eram palavras de Richard Stengel, subsecretário de Estado para a Diplomacia e Relações Públicas, que sublinhou, no entanto, que se a guerra de informação é importante, não é isso que só por si vai impedir um jovem de se decidir juntar ao Estado Islâmico. Isso, disse ele, é o trabalho dos serviços de inteligência e da polícia.
Obrigado, João Santa Rita. Passagem agora aqui na Voz da América ao Burkina Faso, onde a situação parece finalmente estar a estabilizar-se depois de uma tentativa de golpe por parte de elementos da guarda presidencial. O seu líder, o general Gilbert Diendéré, foi ontem detido. Este o trabalho apresentado de seguida pelo Paulo Oliveira.
A tensão aumentou quando o exército recuperou o controle das instalações da guarda presidencial dos militares que se recusavam a desarmar. Agora que aquela unidade foi dissolvida, novos desafios se perfilam. Após 2 dias de tensão, foi o próprio presidente interino do Burkina Faso que recebeu as forças armadas e lhes agradeceu o terem assumido o controle das instalações onde antigos soldados rebeldes estavam entrincheirados, recusando-se a desarmar.
Honor a esta Armée Nationale.
Michel Cafando afirmou que a honra seja dada ao Exército Nacional que obteve um milagre, pôs termo à rebelião sem qualquer perda de vida. A mensagem foi clara, tinha chegado à altura que o Burkina colocar a Guarda Presidencial para trás. A Guarda Presidencial foi criada pelo antigo presidente Blaise Compaoré há 20 anos atrás para o proteger e desde há muito que tinha uma má reputação. Uma unidade de elite de 1.330 homens era acusada de estar acima da lei e de ser responsável por assassinatos políticos e por abusos. Quando Compaoré foi destituído ano passado, a sociedade civil solicitou a dissolução da guarda, A população desceu às ruas, mas nada aconteceu. Voltaram a registrar-se protestos quando se soube que a Guarda tinha dado um golpe de Estado para derrubar o governo de transição. E de novo esta semana, quando a Guarda Presidencial se recusou a desarmar após ter sido alcançado um acordo de paz. Não constituiu surpresa. Hervé Altoara diz que se tinham recusado a desarmar. Gilbert Diondéré tem mentido ao povo do Burkina, por isso, nisso não foi surpresa. O plano agora é reintegrar os militares da Guarda no Exército Nacional, tendo o Exército indicado que a maioria já foi reintegrada. O próximo desafio reside no apelo do Governo e do Exército para que a população não ataque os soldados da Guarda e as suas famílias, mas o ressentimento é grande, existindo a possibilidade de ataques de vingança.
A real risk that the integration poses is to further fracture the military.
O risco, diz Daniel Eizenga, reside no facto da reintegração poder dividir os militares, já que alguns elementos do Exército se confrontaram à Guarda. O governo de transição formou uma comissão de inquérito ao golpe falhado, que causou a morte a pelo menos 11 pessoas e ferimentos a mais de uma centena de outros.
Obrigado, Paulo Oliveira, que aliás vai continuar aqui connosco para nos falar acerca da questão de milhares de jovens na região do denominado Corno da África que são obrigadas a casarem, ainda mesmo que não tenham idade. Marta van der Wolff sustenta que o governo local e a Unicef estão a organizar grandes campanhas para alterar a atitude das comunidades rurais. Paulo Oliveira apresenta a reportagem dessa nossa correspondente.
Ipste Abebayu, da localidade de Gondor, estava para casar com um homem mais velho, 28 anos, quando ela tinha apenas 13. O ano passado, os pais voltaram a tentar casá-la com um outro homem. Ipste indicou que os pais nem sequer lhe falaram de casamento, mas que os amigos ouviram falar dos preparativos. Segundo ela, que quando se apercebeu, informou de imediato o diretor da escola e o presidente do clube das jovens. Após ter negociado com os pais, conseguiu cancelar os preparativos de casamento. O clube de jovens é que Ipste aderiu na escola, um local onde é fornecida informação às jovens sobre o casamento de crianças através de intervenções de esclarecimento. Em especial, nas comunidades rurais, o casamento infantil é uma norma social. O governo local considera que alertar e mudar atitudes da comunidade é o maior desafio. A polícia, os dirigentes religiosos e os parceiros de desenvolvimento como a Unicef encontram-se envolvidos em tentar mudar a atitude sobre o casamento de crianças e eliminar todas as formas de casamento até ao ano de 2025. Um funcionário da Unicef considera que o casamento infantil tem várias consequências para a vida de jovens. A primeira é, segundo aquela fonte, com facilidade abandonam a escola, o que a destina a ser uma dona de casa ou ficar numa situação de extrema vulnerabilidade. Uma em cada 5 jovens na Etiópia casam antes dos 18 anos. Em Gondor, uma região nortenha, quase metade das jovens encontram-se casadas, embora a idade legal seja 18 anos. Ipste considera feliz por ter sido salva, indicando que muitas das suas amigas já estão casadas. Ipste sustenta que o pensamento na comunidade é casar as jovens cedo, pois não consideram que as jovens devem ser educadas ou como podem ser alguém na sociedade. Uma das atividades em campanha em Gondor é um festival musical na praça principal. O evento atrai grandes multidões e a mensagem parece ser recebida pela audiência constituída essencialmente de rapazes. Eles estão de acordo que as jovens não devem casar antes dos 18 anos. Ipste, que está agora no 8º ano escolar, espera que os pais a autorizem a ir para a universidade se continuar a ter boas notas. A Bebe Ayele não teve a mesma sorte. Vive numa aldeia nos arredores de Gondor. Foi forçada a casar o ano passado e tem agora um bebê de 6 meses de idade. A Bebe voltou a inscrever-se na escola, mas não está segura de que possa participar, pois não tem verbas para cuidar de si e da bebê.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Como habitualmente, temos de seguida aqui no estúdio o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o Afrobasket feminino, Campeonato Africano das Nações. Hoje Angola pode marcar bilhete para a final, mas para isso tem que derrotar o Senegal. Angola bateu o Senegal na jornada inicial do campeonato, no primeiro jogo do seu grupo. Foi uma vitória difícil, 50-46. O Senegal terminou o grupo em terceiro lugar, com mais uma derrota frente à Nigéria. Angola terminou no topo, só perdeu um jogo. Em teoria, portanto, Angola é favorita para chegar de novo à final para defender o seu título. Nos quartos de final, Angola derrotou o Gabão, como se esperava, à vontade, 57-44. Senegal também teve uma vitória folgada, bateu o Mali, 57-38. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos agora para o futebol europeu, para a Liga Europa. Ontem, três equipas portuguesas estiveram em ação. Sporting de Braga ficou mais perto de apuramento para a fase seguinte. O Sporting angariou o seu primeiro ponto. Belenenses foi goleado em casa. Começamos com o Sporting, que esteve na Turquia a defrontar o Beşiktaş. Empata uma bola em Istambul. Foi jogo do Grupo H, onde o Lokomotiv de Moscovo comanda com 6 pontos, seguido do Beşiktaş com 4, Sporting com 1 e o Skënderbeu Korça da Albânia com 0. Belenenses jogou em Lisboa e apanhou que basada do Fiorentina. 4 batatas na capoeira sem resposta. O treinador do Belenenses, Ricardo Sá Pinto, já tinha avisado antes do encontro que o Fiorentina era o grande favorito, mas depois do jogo qualificou o resultado como sendo o resultado de um pouco de azar e de erros de arbitragem e acrescentou com alguma ironia.
Nosso grande feito histórico foi chegar a esta fase de grupos. Em 96 anos deste clube, deste grande clube, nunca chegamos a uma fase de grupos e agora temos que desfrutar com responsabilidade esta competição, mas nunca será objetivo.
Ricardo Sá Pinto, o treinador do Fiorentina, é o seu antigo colega da seleção portuguesa, Paulo Sousa.
Eu penso que o Belenenses tem oportunidades de fazer golo, principalmente no início da segunda parte. Penso que, se calhar, o resultado mais justo era o Belenenses poder concretizar um golo.
Paulo Sousa, treinador do Fiorentina, que está em segundo lugar no Grupo I, com 3 pontos. Basileia comanda com 6, Belenenses e Lech Poznan, da Polónia, tem 1 ponto cada. Sporting de Braga, esse está no topo do Grupo F, com 6 pontos, depois de derrotar ontem o Groningen da Holanda por 1-0 e beneficiando da surpreendente derrota em casa do Marselha frente ao Liberec. O treinador do Braga é Paulo Fonseca, que se referiu não só à sua vitória, como à derrota do Marselha.
Conseguimos algo inédito na história do clube, que era vencer 2 jogos consecutivos nas competições europeias. O outro resultado vem revelar aquilo que, para o qual eu tinha alertado, que é a existência de grande equilíbrio neste grupo.
Era Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão pela frente, apenas recordando as principais notícias. O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio disse hoje na ONU que o seu país está disposto a participar em grupos de trabalho criados pelo mediador da ONU para tentar alcançar-se um acordo de paz. O ministro avisou, contudo, que ninguém deve pensar que poderão alcançar através de negociações o que não conseguiram alcançar através do campo de batalha. Investigadores americanos estão a tentar apurar as motivações do indivíduo que atacou uma universidade no estado de Oregon. 9 pessoas morreram, outras 7 ficaram feridas naquele tiroteio ocorrido ontem de manhã numa universidade de Umpqua, perto da cidade de Roseburg, no sul do estado de Oregon. O Conselho da União Europeia adotou sanções contra 4 cidadãos do Burundi por obstruírem uma solução política para a violência que irrompeu no país depois da reeleição do presidente Pierre Nkurunziza. Os visados, um general, o chefe do gabinete do presidente, diretor adjunto da polícia e um oficial dos serviços secretos, estão impedidos de entrarem na União Europeia e viram os seus bens congelados. Amigo ouvinte, como dizia, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desliga o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora céu muito nublado, chove, temperatura de 11 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, Paulo de Oliveira, na produção continua a Doris Dawson, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: Síria disponível para alcançar a paz, investigadores tentam apurar motivações para ataque no estado de Oregon, Conselho da Europa aplicou sanções contra o Burundi. 2 de outubro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde, como referimos anteriormente, na região do Chimoio, registrou-se novo acidente envolvendo forças de segurança moçambicanas e da Renamo. Detalhes com o André Batista.
Um novo confronto, esta sexta-feira 12, entre a guarda da Renamo e forças de defesa e segurança, precipitou a fuga de dezenas de populares na região de Chicaca, distrito de Gondola, centro de Moçambique. O confronto, que ocorreu cerca de 17 km a norte da zona do incidente de Zipinga, na última sexta-feira 25, que saldou 25 mortos, provocou a paralisação de comércio, transporte público, escolas e hospitais, que permaneceram encerrados até o final da tarde de hoje, quando a população levava tochas, galinhas e cachorros, fugiam dos confrontos. A população conta que viaturas militares cruzaram a zona de Chicaca no princípio da manhã de hoje, tendo fixado-se na escola local, quando foram ouvidos os primeiros disparos na região. Um grupo de 6 jornalistas tentou seguir a trilha até a zona dos confrontos, mas um cordão de segurança da unidade de intervenção rápida impediu a continuidade do grupo, supostamente porque havia uma posição da guarda de Renamo a escassos metros do local, junto ao rio Moçatua. É nas margens deste rio que está montado o acampamento da Renamo, onde se supõe também esteja o líder da Renamo, Afonso Djegama, que não é visto publicamente desde o passado dia 25 de setembro, quando a sua caravana foi metralhada na Estrada Nacional número 6, a principal estrada que liga o Porto da Beira, no Oceano Índico, aos principais países do interior de Manica. André Batista, para a Voz da América.
Passo para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
O grupo Volkswagen vai chamar à revisão 11 milhões de automóveis em todo o mundo. Na semana passada já tinha reconhecido que havia 11 milhões de carros a gás óleo com dispositivos que falseavam os níveis de poluição. Agora os veículos vão mesmo recolher às oficinas. Durante os testes, os dispositivos ativam controlos de poluição para conseguirem melhores resultados em termos de emissões, mas os controlos desligam-se automaticamente quando o carro está em condução. Depois da Suécia, a França abriu também uma investigação por fraude agravada. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, defendeu que o crescimento está de regresso à Europa. Num discurso em Nova Iorque, Draghi afirmou que depois do continente ter passado ao lado da expansão global nos últimos 7 ou 8 anos, está agora em condições de contribuir. O líder do Banco Central Europeu esteve nos Estados Unidos para receber o prémio Cidadão Global, atribuído pelo Atlantic Council, um grupo de pesquisa de Washington que anteriormente já distinguiu a chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. O progresso atingido ao longo dos últimos 3 anos para estabilizar e reforçar a área do euro é real, o crescimento está a regressar, a forma de avançar está bem identificada e não iremos descansar até que a nossa União Monetária esteja concluída, disse ainda naquele discurso o ex-governador do Banco de Itália. No Brasil, a estatal Petrobras descobriu petróleo leve em reservatórios de pré-sal num poço na Baía de Santos. A descoberta naquele poço, localizado a 226 km da costa do estado de São Paulo, comprovou a existência de petróleo de boa qualidade em depósitos situados logo abaixo da camada de sal, pode ler-se num comunicado. A empresa brasileira informou ainda ser este o terceiro poço perfurado pelo consórcio na área de Carcará, com os dados de pressão e qualidade de petróleo obtidos, confirmando a extensão para o oeste das descobertas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,9 rendas.
Sexta-feira, aqui na Voz da América, é dia de artes e entretenimento. Hoje o nosso convidado é Albin Bie, moçambicano formado em música e engenharia de som no Berklee College of Music, uma das maiores escolas de música dos Estados Unidos. Ele é também produtor. O Amas Miguel falou com Albin Bie, que começou por lhe perguntar como entrou no mundo da música.
Eu gostava muito de jogar futebol, mas sabes como é que é futebol em Moçambique? As oportunidades eram muito poucas. Gostava tanto, mas um desses dias eu vi algumas fotografias do meu pai a segurar uma guitarra e comecei a dar suposições, mas que tal? O que é que acha? E um desses dias eu decidi entrar no mundo da música e ter aulas de guitarra. Tive as minhas primeiras aulas de guitarra.
Quando chega à América, qual foi a primeira impressão que eu tive e tinha uma ideia da América quando estava em Moçambique?
Não. Até que não. Recordo-me ainda mais novo que não sempre uso esse exemplo. Eu achei que o prédio mais comprido do mundo fosse o prédio de 33 andares. Pensei que tudo, aquelas fotografias todas do estrangeiro não fosse verdade, não é? Isso baseava-me na realidade que eu vivia. Então, eu sempre perguntava-me quando é que teria a oportunidade para poder ver o mundo. E vir para aqui, para mim, é uma oportunidade enorme. Principalmente porque eu consigo olhar para a própria minha terra de uma forma diferente e com grande orgulho. Ou com orgulho maior do que eu tinha quando vivia em Moçambique. Então, eu olho para a América como uma oportunidade.
Nos primeiros momentos, como é que foi?
Foi muito difícil, porque não falava inglês e entrar logo numa universidade sem falar a língua. Tinha que sempre andar com um gravador. Alguns dos professores ficavam irritados, compreendo eles. Por que é que tu vieste para aqui se não consegues se comunicar connosco? Então, foi um pouco duro no princípio, mas eu sabia o que eu queria. E o fato de eu saber e a paixão por aquilo que eu gostava, acho que levou-me para eu superar essas diferenças culturais, linguísticas, exatamente.
E veio logo para Boston?
Sim, vim logo para um congelador. Eu achei que Boston fosse um congelador. Eu não estava a perceber porque que havia lá a escola, porque que as pessoas viviam lá, porque eu vim exatamente na época fria mesmo, com muita, muita neve, exatamente.
As aulas, todas direcionadas em inglês, e era um grande desafio. Foi apenas a motivação que lhe levou a ultrapassar isso, ou o sonho de um dia concluir o curso e fazer algo pelo teu país?
Até que o curso não era prioridade. A prioridade era poder aprender a tocar, porque ainda continua a ser o meu sonho. Terminei o curso, mas a vontade de um dia poder tocar é que ainda é maior. Eu acho que vai ser o curso da vida, pelo que eu estou a perceber. Uhum.
E os caminhos? Terminou o curso? Continua na América? Quais são os caminhos que vai seguir?
Olha, agora acho que tenho a oportunidade de poder desenvolver aquilo que eu aprendi na escola e também olhar para a minha própria linguagem, ou seja, a minha própria identidade como músico. Então, será disso que eu ficaria a trabalhar e pretendo ficar aqui nos Estados Unidos por alguns anos para ver se eu consigo alcançar alguns objetivos, porque vejo que a competitividade que eu tenho por aqui ajuda-me muito a desenvolver aquilo que eu quero e é uma forma muito boa de eu poder dar de volta a Moçambique, porque se eu não puder beber o máximo daqui, acho que não poderei ter o que dar a Moçambique. Claro que existem lá pessoas a dar o que têm, que vivem também em Moçambique, mas pela influência que eu tenho, pelo fato de ter estudado aqui, acho que ainda preciso de mais.
No meio disso, o Albino fez um disco. Fale-me um pouco deste disco.
Sim, lancei o meu primeiro álbum em 2013. Contou com alguns prêmios, que foi muito bom. Esse álbum, para mim, foi o meu primeiro bilhete de identidade. Como sabe, a gente adopta a identidade. Um dia vai ser outra. Então, mas esse disco serviu para mim como forma de identificar-me, saber exprimir exatamente o que eu sinto pela música, o que eu gostaria de trazer como mensagem ao mundo. Então, esse disco tem um valor muito, muito maior para mim. E as pessoas que ouvem conseguem sentir que existe muito produto bruto, que ainda espero um dia poder regravar este CD, porque eu sinto que gravei o CD com uma visão e cada vez mais que escuto ainda aprofundo. Mamá, mamá África, mamá, mamá, mamá.
Que ganhou alguns prémios, quais foram?
Foi a primeira posição para World Music em Nashville, através da música Oceana, e também prémio Revelação de um Ngoma Moçambique, isso é Moçambique Maputo, exatamente, yeah, foi isso, e nomeação também que foi na França, que foi a Rádio França Internacional, que foi uma competição, eu não fui o vencedor, mas o fato de eles terem selecionado para um dos finalistas, que foi muito bom, mostrou que existe algo muito, muito interessante no álbum. Então, isso ainda motiva-me agora a continuar a trabalhar.
Este disco acaba ficando naquela categoria um bocadinho ambígua, que é da World Music. Embora traga ritmos específicos de um país, esta terminologia de world music é um bocadinho como a música que nós não entendemos, ou uma plataforma de divulgar também a música do mundo. Qual é que é a sua opinião?
Sabe, para mim, eu não me importo. Se eles conseguem identificar como world music, está tudo bem. É dessa forma que eles querem criar a categoria. Porque pelo fato de eu ter estudado no Berkeley e ter, por exemplo, no CD músicos de 13 países, existe uma globalização. Então, para mim, não machuca ser world music, porque eu tive músicos da Índia, do Brasil, do Japão, da Coreia, exatamente. Então, para mim não faz mal. Eu e sinto-me como a ter uma identidade mundial pelo fato de eu ter bebido todas essas culturas. Senti-me a passar pelo nomadismo, passar daqui e dali, então para mim está tudo bem.
Albino, o seu dia-a-dia em Boston, o que é?
Eu dou aulas privadas de guitarra, voz, piano e também faço concertos, faço produções, já gravei tantos álbuns, já fiz muitas misturas também. Então o meu dia-a-dia é exatamente, é música, pratico, escrevo, faço exatamente esse trabalho. Tem uma ligação com música, por mais que sempre haja aquela divisão, aqui você é um produtor, dali talvez é um videógrafo, dali é um professor de música, mas tem uma certa relação no fim, que é poder autossustentar-se como músico.
Diz que já produziu alguns álbuns, quer dar alguns nomes de pessoas que o Albino produziu?
Produzi para Nina, o nome dela artístico é Nina, que é pianista, vive aqui em Nova York. Produzi o álbum dela, produzi também o álbum de Une Jong, que acabou de sair há acho que já uns 2 meses. E estou dentro de outros projetos, alguns baixistas estão a produzir.
A ligação com a comunidade daqueles que falam português, pessoas de Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, a nível social, também musical, existe em Boston, onde tem uma grande comunidade cabo-verdiana, já sei disso.
Moçambique, pela minha forma de ver, tem essa grande riqueza rítmica e cultural, como dizem, mais de 800 ritmos por lá. E, contudo, nós não temos uma semelhança com Angola nem com Cabo Verde. Então, se eles tocam kizomba, eu toco marabenta, uma certa distância da identificação do que eles fazem do que eu faço. Então, eu conheço alguns angolanos, alguns cabo-verdianos. A gente se une por uma certa razão, talvez uma celebração de países falantes da língua portuguesa em Boston, exatamente. Mas o dia a dia é um pouco diferente, porque eles têm um ritmo diferente do meu, eu tenho um diferente deles, e a gente sempre procura pessoas que têm uma certa relação com aquilo que a gente faz.
Tem um disco, tem ainda ligações com Moçambique, dá aulas. Daqui a 5 anos, que Albino esperamos?
Eu acho que daqui a 5 anos vai ser a maturidade do mesmo Albino, porque é difícil mudar, mas sim desenvolver. Espero tornar-me ainda homem. Acho que esse é o grande desafio. Se eu conseguir poder desenvolver nessa área, acho que a minha música também vai desenvolver muito. E dentro de 5 anos espero produzir 2 álbuns pessoais, pelo menos. Conto com um álbum para o próximo ano e dentro de 2 anos... mais um outro, então espero poder ter uma discografia rica e poder trazer mais ritmos moçambicanos, também poder levantar a bandeira moçambicana, que acho que é um desafio de todo artista moçambicano, né? Moçambique sendo um dos países mais pobres do mundo, não existe uma forma de podermos nos representar do que trazer do melhor, porque a gente sabe que não é só a parte financeira, também a cultura, existem várias formas de podermos representar Moçambique e poder influenciar a nova geração.
Amancio Miguel, em Nova Iorque, em conversa com o músico, produtor e engenheiro de som Albino Bia, natural de Moçambique, e a fazer a sua carreira em Boston. E por isso ficamos com mais um tema do álbum Mozambican Dance, de Albino Bia, a Vuziwana.
So chincha kuleka irila na ilwa kuleka ishula itativala swaku tindambe tisungile ambeu wakokona anga kaza la kale
shamisava ausi wana lokutifika tietana matimba kambi utombi ati helelani kuleka ikoma na mandla. Tana matimba kambi utomi ati helilani leka ikoma na manda awusi wana loku kambi utomi ati helilani leka ikoma na manda.
E até à leitura do noticiário desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015, vamos ficar com How Am I? Cheerleader!
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She rolls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Passagem agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. O ministro estrangeiro sírio afirmou na ONU que o seu país está disposto a participar em grupos de trabalho criados por um mediador daquela organização para se tentar alcançar um acordo de paz. O ministro avisa, contudo, que ninguém deve pensar que poderão alcançar através das negociações o que não conseguiram no campo de batalha. O diplomata da Síria afirmou também que os ataques aéreos contra aquilo que chamou de terroristas não terão impacto sem uma ajuda no terreno do exército sírio. O Observatório para os Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que pelo menos 12 membros do Estado Islâmico morreram num ataque aéreo da Força Aérea Russa. Procedimentos foram também dirigidos contra alvos do chamado Exército de Conquista, uma coligação islâmica que opera no noroeste do país. Membros de uma coligação apoiada pelos Estados Unidos pediram, por outro lado, à Rússia para pôr termo aos seus ataques aéreos na Síria. O Conselho da União Europeia adotou sanções contra 4 cidadãos do Burundi para obstruir uma solução política para a violência naquele país que irrompeu depois da eleição do presidente Pierre Nkurunziza. Os visados, um general, o chefe do gabinete do Presidente da República, diretor adjunto da Polícia e um oficial de inteligência, estão impedidos de entrar na União Europeia e viram os seus bens congelados. Segundo a resolução, os 4 cidadãos dificultaram os esforços de uma solução pacífica e aqueles, através de atos de violência, de repressão e de incitação à violência. O Conselho da Europa considera aqueles atos graves violações dos direitos humanos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante 7 décadas, as Nações Unidas construíram um sistema de regras internacionais e de normas que é melhor, mais forte e mais estável do que o que existia antes. Esta ordem internacional que estabeleceu avanços sem precedentes na liberdade e prosperidade humana, afirmou o presidente Barack Obama na intervenção que proferiu a 28 de setembro perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. No entanto, algumas nações consideram necessário opor-se à legislação internacional. Justificam o seu comportamento por considerarem que os ideais da ONU não são alcançáveis e antiquados. No seu ponto de vista, a ordem deve ser mantida pela força se tal for necessário. Os direitos dos indivíduos não interessam. Mas a história demonstra que regimes que têm receio da sua própria população acabam por sucumbir, enquanto instituições foram desconstruídas no consentimento dos governados, perduram mais tempo após qualquer individualidade desaparecer, indicou o Presidente Obama. Com efeito, a comunidade internacional deve melhorar a capacidade coletiva para estabelecer segurança quando a ordem é quebrada e apoiar aqueles que desejam uma paz justa e duradoura. Juntos devemos proteger os que não têm poder, acrescentou o Presidente Obama. Podemos fazer muito mais do que isso. Ajudar as pessoas que foram marginalizadas não é apenas caridade, é uma questão de segurança coletiva. O objetivo desta instituição não é apenas evitar o conflito, é o de galvanizar a ação coletiva que torna a vida melhor neste planeta. Trabalhando juntos, podemos inverter as doenças evitáveis e acabar com o estigma do HIV-Sida. Podemos limitar as pandemias que não conhecem fronteiras e erradicar a pobreza extrema, eliminar barreiras. E devemos prosseguir a democracia abrangente, porque os países são mais fortes quando as populações se governam. A história está cheia de fracassos de falsos profetas e de impérios falhados que acreditavam que o poder resulta sempre melhor, indicou o Presidente Obama. Somos chamados para oferecer uma forma diferente de liderança. Liderança forte que reconheça que as nações partilham interesses comuns e as populações partilham a mesma humanidade. Devemos apelar aos Estados-membros para que trabalhem juntos sob os auspícios da ONU. Todos os membros devem apoiar as iniciativas dos enviados especiais para forjarem consensos políticos, apoiar as missões de pacificação e usar todos os mecanismos de prevenção de conflitos. Trabalhando juntos, podemos assegurar um futuro melhor e mais pacífico para o mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015, chegou ao fim. Em nome de quantos prepararam a apresentar o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.